Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. E agora a gente vai trazer para vocês informações importantes aí sobre o coronavírus, esse vírus que vem assustando o mundo. Lá na China, muita gente já infectada, mais de 400 mortos por lá, enfim, uma situação que acabou gerando um pânico internacional e agora, mais recentemente, a gente tem aí a possibilidade do governo brasileiro estar trazendo os brasileiros presentes lá na China de volta para o Brasil, uma repatriação aí desses brasileiros. Enfim, vamos entender como é que esse vírus funciona, o que que ele tem de diferente em relação aos que já ocorreram no passado, por que ele trouxe esse alerta tão grande aí para as populações no mundo. E quem nos ajuda nesse entendimento é o Dr. Luiz Gustavo Bentin Góes. Ele é pesquisador do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, é um especialista em coronavírus. Está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, Dr. Luiz Gustavo. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Nos ajude a entender por que o coronavírus, que está atuando atualmente, é tão perigoso e está gerando tanta polêmica, enfim, tá reorganizando as decisões de saúde pública no mundo, doutor Luiz Gustavo. O que que ele tem de diferente esse coronavírus que está atuando agora? Seja bem-vindo.
Muito obrigado pelo convite e espero poder ajudar a esclarecer essas questões. Bom, eu acho que a questão número um é que esse coronavírus se trata de um coronavírus novo, né? O que a gente classifica ele como emergente. Existe circulando na população mundial, em crianças, adultos ou idosos, coronavírus que são classificados como coronavírus endêmicos, responsáveis pelo resfriado comum. Eles circulam normalmente no mundo, né? Causando infecções respiratórias agudas, né? Variando aí de uma prevalência, né, entre 0 e 20%. Então, um resfriado comum, geralmente, você pode estar relacionado com coronavírus e outros vírus respiratórios também, mas o coronavírus tem uma fatia importante aí desses casos endêmicos. A preocupação se dá principalmente por esse ser um coronavírus emergente, ou seja, é um coronavírus novo, e que a gente não conhece qual é muito bem ainda o potencial patogênico, né, desse coronavírus novo. Esse já é o terceiro emersão, né, o terceiro coronavírus emergente capaz de infectar humanos. O primeiro coronavírus emergente ocorreu na epidemia da SARS, né, da síndrome respiratória aguda grave, iniciada na província de Guangdong, na China, né, em meados de 2002 e 2003. Esse coronavírus ele era causador de uma pneumonia atípica e muito severa, e a taxa de mortalidade desse coronavírus emergente de 2003 foi de 10%. Ele chegou a infectar 8 mil pessoas e próximo de 800 morreram, ou seja, 10% de mortalidade. Foi uma grande surpresa um coronavírus causar uma síndrome respiratória grave, né? Uma vez que os coronavírus que a gente conhecia desde a década de 60 só causavam resfriado comum. E ele foi um coronavírus emergente que posteriormente se descobriu coronavírus muito parecidos, né, com uma relação genética muito próxima, em morcegos, né? E depois eles acharam isso também em alguns outros mamíferos que eram comercializados, no que a gente chama de mercados molhados, que nada mais são do que feiras muito comuns na China, onde você tem o comércio de legumes e animais silvestres também. Esses animais silvestres podem estar vivos, retidos em gaiolas, entre aves e mamíferos. A dona de casa ou um dono de restaurante seleciona o animal, esse animal é abatido, e a sujeira do sangue desse animal as pessoas limpavam geralmente com baldes de água. Por isso, essa definição de wet markets, ou mercados molhados. Não é essa definição que os chineses dão. Para os chineses é um mero mercado. Esse foi o caso da SARS, né? Posteriormente, em 2012, você teve um outro coronavírus emergente, agora emergindo no Oriente Médio, que é o coronavírus da MERS, que causador da síndrome respiratória do Oriente Médio, MERS de Middle East, né? Esse coronavírus, ele tem uma taxa de mortalidade muito mais alta, de 35%, e as pessoas estão sendo infectadas em vários momentos diferentes de camelos. Nesse caso, os camelos são os hospedeiros desses vírus, e os camelos estão transmitindo esses vírus para os humanos. A transmissão de humano a humano da MERS não é tão eficiente quanto a transmissão da SARS, quanto a transmissão dos outros coronavírus endêmicos, causadores de resfriado comum. A relação com o morcego também existe, uma vez que acredite-se que os camelos tenham sido infectados por vírus de morcegos também. E aí passaram a transmitir esse vírus para o humano. E acredite-se que os camelos já estejam infectados há mais de 20 anos, uma vez que se achou anticorpos contra o MERS em soros de camelos de 20 anos atrás e em locais geográficos diferentes. Então, hoje, a teoria aceita, mais aceita, vamos dizer assim, é que um coronavírus de morcego sofreu o que a gente chama de spillover, que é a transmissão de um vírus de uma espécie para outra, na África, para os camelos, e a Arábia Saudita ali fez a importação de camelos infectados. Então, esse é um problema que não acabou, mas em aproximadamente 8 anos do surgimento da MERS, do conhecimento da MERS, você tem aí por volta de 2.500 casos só. Em relação a esse coronavírus novo, então é o terceiro coronavírus emergente, ele possui, olhando esses dados iniciais, a gente tem que ter em mente que ele é um coronavírus novo. Ele foi descrito no dia 7, ali próximo do dia 7 de janeiro, ou seja, a gente não tem um conhecimento, é apenas um mês, né? Um mês na ciência para você gerar dados e analisar dados robustos não é um tempo muito hábil para você definir como é que um vírus se comporta, e mesmo porque o vírus também ele pode mudar, né? Mas a questão é, esse vírus novo, aparentemente, ele tem uma taxa de mortalidade de 3%, e uma taxa de transmissão mais efetiva quando comparada com o SARS e com o MERS. Então, a preocupação mundial é justamente essa. Inicialmente, por ser um vírus novo, que a gente não conhece, a capacidade de transmissão, a adaptação de transmissão de humano para humano foi relativamente rápida, né? A questão é que a gente ainda não sabe da onde que esse vírus veio, se ele veio de uma fonte diretamente de um morcego, ou se ele veio de um hospedeiro intermediário, e se o vírus desse hospedeiro intermediário é diferente desse vírus que agora que está sendo transmitido de humano para humano, né? Ou seja, esse vírus se adaptou à transmissão de humano para humano, o que foi necessário para que isso ocorresse. Então, resumidamente, o que a gente tem é essa preocupação mundial de uma provável pandemia ou esse problema que os chineses estão enfrentando de uma maneira muito séria, né? Realmente com base dos dados epidemiológicos iniciais que a gente tem, e ainda são poucos, né? Uma taxa de mortalidade de 3% e uma taxa de mortalidade de 3% e uma taxa de transmissibilidade por volta de 2,2%, ou seja, para cada indivíduo infectado, ele infecta outros dois. Isso, teoricamente, pode gerar uma preocupação por essa capacidade de disseminação, e a gente vem observando o aumento no número de casos diariamente. Esses dados estão sendo liberados muito rápido para a gente, então, ontem, por exemplo, você já tinha 24.500 casos e 500 mortes e 900 pessoas que se recuperaram. Esse número já deve estar maior agora, eu posso checar aqui, mas a questão é, todo dia o número de casos reportados vem aumentando, e um estudo epidemiológico realizado na Universidade de Hong Kong previa que a cada 6 dias a quantidade de pessoas infectadas poderia dobrar.
Então, agora, assim, pelo que o senhor está falando, ele tem uma transmissão alta, mas uma taxa de mortalidade, até comparado aos demais casos de coronavírus que o senhor citou, relativamente baixa. É motivo de pânico?
Não, eu não diria que é motivo de pânico. Eu acho que é motivo de preparações para o combate a uma certa chegada desse vírus aqui. Os chineses eles estão agindo muito seriamente na tentativa de controle. Quanto mais cedo é a detecção, mais cedo é a tomada das medidas de controle, mais cedo são isolados pessoas doentes. Quanto mais cedo você acompanha pessoas que entraram em contato com pessoas doentes e tenta romper esse ciclo de transmissão, maior é o número de casos que você consegue evitar, né? Então, atualmente, o governo chinês, dependendo da região da China, né, e do número de casos, ele implementou uma quarentena. Tem cerca de 40 ou 60 milhões de pessoas atualmente em quarentena, sem a possibilidade de viajar para outros países ou para outras províncias dentro da China, e orientadas a permanecerem dentro das suas residências. O período escolar também foi interrompido, o transporte público foi interrompido, você tem atitudes, por exemplo, de supermercados onde pessoas com febre elas não podem adentrar o supermercado para realizar suas compras, as pessoas estão usando máscaras, né, para evitar a transmissão de uma pessoa para outra. Então, você tem umas medidas muito importantes nessas medidas de contenção.
E são suficientes essas medidas?
Desculpa?
São suficientes essas medidas?
Isso só o tempo vai dizer. O que eu posso dizer é, ajuda a você diminuir o número de casos. Essas medidas foram tomadas durante a SARS, por exemplo, não nessa magnitude, uma vez que a SARS, durante 6 meses de epidemia, infectou perto de 8 mil pessoas. Né? A gente, numa epidemia, num agente viral que a gente descobriu no começo de janeiro, a gente já tem mais de 25 mil casos. Então, realmente, assim, a gente tem todo o conhecimento adquirido durante a SARS para utilizar no combate a esse novo coronavírus. E os chineses estão fazendo um esforço muito grande na tentativa de contenção, não só os chineses, como os outros países. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem pessoas tendo a temperatura medida na chegada dos aeroportos, as pessoas já são colocadas em quarentena imediatamente, dependendo não só da presença de sintomas, mas da onde que elas estavam vindo ou não. Eu acho que agora eles, até pessoas que vieram de Wuhan, eles não podem desembarcar nos Estados Unidos. Então, a ideia de você identificar rapidamente pessoas que trazem esse agente viral e isolar essas pessoas para que elas não iniciem o ciclo de transmissão, esse é o ponto mais importante para o sucesso, vamos dizer assim, da contenção desse agente.
Como é que essa transmissão se dá, doutor?
Olha, novamente, como é um vírus novo, a gente ainda não tem muitos dados a respeito de como ocorre essa transmissão. A gente se baseia muito no conhecimento que a gente tem dos outros coronavírus humanos, tanto os endêmicos quanto os coronavírus emergentes. Cada coronavírus ele pode atuar de uma maneira um pouco diferente. O coronavírus do MERS, por exemplo, ele tem uma transmissão de humano para humano muito ineficiente. Tanto que em 8 anos de epidemia, né, do aparecimento da MERS, você tem 2.500 casos. A transmissão da SARS foi contida ali rapidamente, né, nesses 8 meses, né, e você não teve mais o advento, a transmissão de humano para SARS. Ela sumiu. Em meados de 2003, você não encontrava mais pacientes do doente de SARS. Agora, esse novo coronavírus, ele aparentemente tem uma transmissão muito mais eficiente que a SARS, simplesmente a gente chega a essa conclusão simplesmente olhando os números. Mas como é que ocorre geralmente a transmissão dos coronavírus endêmicos e da SARS? Ocorrem geralmente pelo que a gente chama de, ou é um contato direto ou indireto com uma pessoa infectada, e esse vírus é liberado por droplets, né, que são partículas que a gente libera ou no momento da tosse, ou no espirro, ou mesmo ao falar, né? São partículas mais pesadas do que partículas, por exemplo, que transmitem o sarampo ou a influenza. A partícula, por ela ser pesada, ela tem um tempo onde ela vai decair, a gravidade vai puxar ela e ela vai acabar caindo sobre algum tipo de superfície. E ela, então, a distância, tanto a distância quanto o tempo que um ambiente pode permanecer contaminado após um infectado tossir ou espirrar, né? Claro, sendo que essa pessoa não usou as boas práticas da etiqueta respiratória, né, de proteger o espirro ou a tosse com lenço, alguma coisa nesse sentido, essa partícula ela vai cair muito rápida na superfície. Então, você pode ter a contaminação por um contato direto, ou seja, a pessoa espirrou na sua face e esse vírus entrou em contato com a sua mucosa e a possibilidade dele infectar as células e iniciar uma infecção nesse novo hospedeiro é relativamente grande. Você pode ter também nos casos onde a pessoa passou no ônibus, espirrou e ficou aqui ali um pouquinho de muco na cadeira, né? E outra pessoa passou e colocou a mão nisso sem perceber e acabou levando a mão ao rosto, ao olho, né? Ou ao nariz, ou à boca, né? E aí você também tem a possibilidade de transmissão. A transmissão aérea também é possível, mas geralmente ela precisa desse contato direto com a pessoa e se dá através de droplets. A transmissão fecal-oral, teoricamente, existiu durante a SARS, mas não é um fator muito importante para disseminação epidêmica, né? Você tem os casos específicos da SARS, do ciclo de transmissão do médico que se hospedou no Hotel Metropolitan, em Hong Kong, e você tem os casos de possíveis transmissão através de fezes, de uma nuvem das fezes, né, após a descarga, num conjunto residencial chamado Amoy Gardens, né? Então, você tem esses casos da SARS, e realmente de 35% a 40% dos pacientes infectados pela SARS liberavam ali o vírus nas fezes também. Mas geralmente
só para entender essa transmissão, o sujeito ele tinha uma diarreia, por exemplo, é isso?
Isso, tinha uma diarreia, justamente. Ele tinha uma diarreia e depois ele dava uma descarga com o tampo da privada aberta e essa nuvem, esse particulado poderia infectar a outras pessoas. No entanto, a principal via de transmissão, como ele é um vírus respiratório, é a transmissão através de droplets, ou seja, através de tosse, espirro ou a liberação de perdigotos, né, no momento da fala.
Pois é, eu perguntei isso porque justamente algumas informações que chegaram, inclusive, de jornais chineses, né, é de que existia aí a necessidade de um reforçamento, aí, de reforçar os tratamentos das águas residuais, principalmente dos centros de saúde, das zonas urbanas, enfim, porque ao dar descarga você poderia estar levando esse vírus, contaminar outras formas de abastecimento aí da cidade. Isso é fato? Isso pode acontecer?
Olha, para viroses humanas, até onde... Para viroses respiratórias humanas, até onde eu tenho conhecimento, a transmissão fecal-oral aí, ou através de esgotos contaminados, eu realmente não conheço. Eu conheço outros vírus que são transmitidos através de águas contaminadas, tem determinados tipos de vírus da hepatite... Ou, por exemplo, vírus que tem o ciclo fecal-oral, como o rotavírus, e a gente já tem essa capacidade de, ao tratar a água, eliminar esses agentes. Com relação a esse novo coronavírus, realmente a gente não conhece. Cada coronavírus novo pode agir de uma maneira diferente de um coronavírus antigo que a gente conhece. Então, como eu disse, é necessário a gente ter um pouco mais de calma e esperar a liberação de dados científicos para que a gente possa analisar aquilo com um critério maior e não com determinado alarmismo, né? Que não já... Claro, se existe uma possibilidade, a remediação, né? Você evitar uma possível via de transmissão é mais eficaz do que você esperar comprovar para tomar determinada atitude. Mas, no meu entender, a não ser que as informações mudem, Esse é um dos menores riscos que comparado com a capacidade de transmissão por contato direto e por via aérea, né? Uhum. Que é o que a gente chama de airborne transmission.
Outro alerta que esse periódico chinês trouxe foi da contaminação da mãe grávida para o bebê. E me parece que foi divulgado recentemente um caso desses, né? Mas dá para dizer que é uma contaminação direta, doutor?
Olha, a contaminação da mãe para o bebê, ela teoricamente ela pode ocorrer por três vias. Ou antes do parto, né, por via placentária, ou no momento do nascimento, ou através do contato com a criança após o nascimento, né, no momento da amamentação, aquela proximidade da mãe com o recém-nascido. Nesse caso da China, eu não encontrei nenhum artigo científico apresentando esses dados, ou seja, quais foram as amostras que eles avaliaram que foi positivo? Eles acharam o coronavírus no sangue da mãe? Geralmente, essa contaminação intrauterina, vamos dizer assim, ela se dá através do sangue. O coronavírus, geralmente, ele não é encontrado em sangue. Ele tem aí um tropismo ou por tecido respiratório ou entérico. Então, essa contaminação intrauterina, até onde a gente sabe, em coronavíruses, não existem relatos. Tá? Uhum. A contaminação após o contato, após o nascimento, é uma grande chance, devido à proximidade. Mas, novamente, eu não sei quais foram as precauções que os médicos chineses tomaram para que a criança não fosse infectada pela mãe. Certamente não foram os médicos que transmitiram essa doença para a criança, uma vez que eles estão todos paramentados.
Mas né? É possível, por exemplo, nesse caso da transmissão fora do útero, de acontecer em menos de 30 horas, como foi o caso relatado?
Aí a gente entra no que a gente chama do período de incubação do vírus, né? Ou seja, após o vírus entrar em contato com determinada pessoa, quanto tempo depois essa pessoa gerou o primeiro sintoma, né? Uhum. Então, inicialmente, a minha pergunta seria, a criança apresentou sintoma ou eles detectaram o vírus antes da criança apresentar o sintoma? Essa seria a primeira questão. Em relação à incubação, o que a gente sabe com alguns trabalhos que foram liberados já, é que o período de incubação média ela chega a 7 dias. Né? Ou seja, a pessoa tem um contato com alguém doente, aliás, de 3 dias, ela tem um contato com alguém doente e após 3 dias ela começa a apresentar um sintoma. Mas esse, se você observar o número de casos, você pode ter casos com aparecimento dos sintomas 2 dias após o contato com o paciente infectado, ou até aí 14 dias, né? Então, você tem esse lastro, né? Mas teoricamente, qual é o período de incubação antes de apresentar um sintoma? É de 2 a 5 dias, na média.
Uhum. Teoricamente, então, faltam essas respostas para essas perguntas, né? Será que eles detectaram ou será que a criança já teve ou apresentou algum sintoma? Isso não ficou bem claro, né? Precisa mais explicação, né?
Mas, por exemplo, se em 30 horas seria um dia. Se você olhar, um dia realmente um dia e 6 horas, né? Uhum. Se você olhar, realmente é um período muito curto né? de incubação. Mas aí volta aquela questão, ela já apresentava os sintomas, uhum. né? Porque o período de incubação nada mais é do que o período onde o vírus entrou em contato, iniciou a infecção no hospedeiro, e o período de início dos sintomas, né? É o período, ou seja, é esse período de onde a gente não sabe, a gente está assintomático ainda para a patologia do vírus.
Já que estamos falando dos sintomas, quais são? O que a gente precisa ficar alerta aí?
Olha, ele é um vírus respiratório, então você tem um grupo de sintomas muito comum. Geralmente, febre, tosse, dor no corpo, e você tem alguns sintomas menos comuns também, como dor de cabeça, mas é principalmente esse quadro respiratório, né? De tosse, e febre. Mas, novamente, são dados muito, muito iniciais ainda. Nariz escorrendo também, mas são dados muito iniciais.
E que podem facilmente ser confundidos com qualquer gripe comum, né?
Sim, inicialmente sim. O problema é que a gente ainda não sabe qual é o número de casos que desenvolve para uma pneumonia, né?
Ah, esse, tá. O risco é esse, né?
O fato, por exemplo, o fato de você ter uma pneumonia onde, tratando com antibiótico, após 5 dias você não ter uma resposta, é um outro alarme aí. Mas isso era mais nos primeiros casos, onde a gente não sabia. Agora, o que acontece? Se chega uma pessoa provinda de alguma área onde você teve a transmissão de humanos para humanos, né, desse novo coronavírus, e começa a apresentar um sintoma, um começo de febre ou tosse, antes dessa pessoa desenvolver uma pneumonia, você já vai coletar a amostra dela para verificar se você acha o material genético específico desse vírus em amostras respiratórias desse paciente.
Aqui no Brasil a gente já tem casos suspeitos, mas não comprovados aí do novo coronavírus. A vinda desses brasileiros da China para cá aumenta esse risco do vírus chegar ao país definitivamente, doutor Luiz?
Olha, eu acredito que o governo brasileiro, com o auxílio do Ministério da Aeronáutica, eles estão fazendo um trabalho muito sério no sentido de implementar questões de quarentena nesses brasileiros que estão sendo repatriados. Você tem um hospital, eu acho que é em Goiás, né? Em Anápolis, né? Que está preparado para receber essas pessoas, caso elas fiquem doentes. As pessoas vão ficar isoladas, os oficiais que estão trazendo esses brasileiros também vão entrar no período de quarentena. O governo brasileiro estabeleceu um período de quarentena de 18 dias, ou seja, além daquele lastro, né, de 1 a 14 dias do período de incubação, eles estão dando uma quarentena de 18 dias. Então, teoricamente, você mantendo esses pacientes isolados, e caso um paciente venha apresentar sintoma, você rapidamente levar um isolamento maior ainda dentro de um hospital e, claro, com um staff médico e de enfermeiros bem treinados, né, usando os equipamentos de proteção adequados e tomando medidas de biossegurança que já são mais do que estabelecidos, tanto pela OMS quanto pelo nosso Ministério da Saúde, eu não acredito que trazer esses brasileiros seja algum tipo de risco. Além do mais, eu ouvi informação que qualquer brasileiro que no momento esteja apresentando sintoma, ele não vai embarcar e ser trazido para cá. Então, certamente, eu acho que é necessário, mesmo que esses indivíduos não apresentem sintomas, você coletar a amostra desses indivíduos e fazer os testes moleculares. Seria o ideal que já tivesse feito isso na China, né? Mas a gente ainda não sabe se a gente acha vírus em indivíduos assintomáticos. Então, era só uma preocupação adicional. Mas eu acredito que o governo brasileiro trazendo essas pessoas para cá, essas pessoas vão estar numa quarentena segura e certamente seria muito interessante testar amostras desses pacientes no decorrer desse período. Daria uma segurança maior para a gente que o vírus não esteja aqui, e mesmo estando aqui, tomando as medidas de contenção necessárias, você certamente consegue controlar a epidemia, e isso é o que a gente vê, por exemplo, em países como Estados Unidos e países europeus, que estão detectando esses casos muito inicialmente e isolando esses pacientes rapidamente.
Muito bem. Uma vez, vamos criar um cenário aqui só para discutir essa questão. Uma vez que o vírus é introduzido, ele fica no ar, ele fica circulando, ele precisa de agentes para ser transmitido. Como é que ele atua, doutor Luiz?
Na verdade, o que acontece? Esse é um vírus envelopado, ou seja, ele possui uma bicamada fosfolipídica que ele adquire no momento que ele sai da célula. isso dá a ele uma certa sensibilidade. Ele tem uma sensibilidade, por exemplo, ao calor, à quantidade de raios UV, à desidratação, essas questões elas levam à perda de infectividade da partícula viral, que a gente chama de vírion. Então, esse vírus ele é muito suscetível. Teoricamente, ele não dura muito fora do organismo, vamos dizer assim. Como ele é transmitido pelo que a gente chama de droplets, né, que são partículas acima de 5 micrômetros, essas partículas elas não têm capacidade de permanecer no ar por muito tempo. Então, você tem estudos, por exemplo, que dizem que eles podem permanecer no ar no máximo, em alguns poucos casos, por 17 minutos. Depois, esses vírus eles vão cair junto com a partícula sobre a superfície. E aí tem uma outra questão o vírus em superfície, quanto tempo ele vai durar? Mas isso você tem que levar em consideração outros fatores, como a umidade, se aquele lugar está propício a raios UV ou não. Isso tudo vai ter uma consequência na durabilidade da infectividade do vírus sobre determinada superfície. Você tem estudos, por exemplo, dizendo que a SARS pode permanecer em condições ideais por até 48 horas ativo sobre uma superfície que seja lisa, não porosa, né? Mas e você tem estudos também com o coronavírus 229E, por exemplo, onde ele pode permanecer por um tempo maior, caso ele esteja, por exemplo, numa folha de alface, vamos dizer assim. Mas, como eu disse, cada vírus se comporta de uma maneira. São necessários para que eu determine um risco real, tanto de quanto tempo o vírus vai permanecer no ambiente se um infectado tossir, ou quanto tempo ele vai permanecer viável numa superfície. Isso tudo a gente tem que determinar com o próprio vírus, ou seja, estudando esse novo vírus. Como esse é um novo vírus, com uma periculosidade relativamente alta, uma taxa de mortalidade alta, você não pode estudar esse vírus em laboratórios que não tenham um nível de segurança aí entre 3 e 4, né? Então, são estudos que demandam tempo e esforço para que a gente dê uma posição mais segura. É muito difícil você dar uma posição segura baseado em vírus, em outros vírus, mesmo que sejam da família de coronavírus. A gente precisa determinar essas circunstâncias, né, essas condições para esse vírus e não se basear no que a gente sabe dos outros. Usando o conhecimento que a gente tem, o vírus pode permanecer ali por volta, no máximo por 17 minutos no ambiente, caso alguém espirre. Caso um infectado espirre e não cubra a boca. Então, a gente certamente vai tratar da importância das medidas de prevenção e aí eu dou mais detalhes a esse respeito.
Muito bem. Antes da gente falar das medidas de prevenção, só uma dúvida. Por que se demora tanto para diagnosticar se é o coronavírus ou não? Por exemplo, a gente tem casos suspeitos no Brasil que até agora a gente não sabe se é suspeito falso, suspeito verdadeiro, né, para o coronavírus. Por quê? Não tem um exame concreto ainda, rápido que se faça para detectar?
Na verdade, a disponibilização dos exames moleculares, né? Ou seja, a detecção do material genético viral, eles foram desenvolvidos de uma maneira muito rápida, né? O governo chinês ele liberou essa sequência de uma maneira rápida. Outros grupos, né, com know-how no desenvolvimento de ensaios de diagnóstico molecular desenvolveram esses ensaios, né, para fazer pelo que a gente chama de real-time PCR, com primers e sondas, né? A questão é, apesar dessa informação está aberta, você tem diferentes grupos que desenvolveram essas metodologias, a compra desses reagentes demanda um certo tempo. Então, por exemplo, você usa para essa detecção molecular o que a gente chama de primers, que são pequenos fragmentos de DNA que vão encontrar esse material genético viral. E você usa também sondas no ensaio de real-time, né, de PCR em tempo real, que a gente chama. Essas sondas demoram, por exemplo, 15 dias para chegar no Brasil. Além disso, a gente não tem os controles positivos, ou seja, se chega uma amostra de um paciente, você faz um teste molecular, você precisa ter em paralelo, nesse exame, um controle positivo, ou seja, uma amostra que você saiba que vai gerar um resultado positivo. Isso para você ter um controle ali da sua reação de diagnóstico molecular. Apesar dos laboratórios brasileiros terem um preparo científico para realizar esses exames, os insumos, eles precisam ser solicitados e levam tempo para chegar. Então, por exemplo, sondas não são produzidas no Brasil. Então, a gente solicita isso para empresas multinacionais que produzem esse insumo de diagnóstico, e esse insumo é produzido ou na Europa ou nos Estados Unidos e então encaminhado para cá. Uma outra questão, como aconteceu com o episódio de infecção por arenavírus recentemente, eles fazem o que a gente chama de metagenômica. O que, que seria essa metagenômica? É você pegar uma amostra e procurar fragmentos genéticos de tudo que a gente tem lá dentro. Então, se pegar uma amostra respiratória, você vai ter um fragmento genético de bactéria, de fungo, um fragmento genético do humano, que a gente tenta retirar isso na análise, e de todos os vírus que estiverem ali presentes. E esses ensaios de metagenômica, geralmente, eles exigem um tempo maior de preparo, né? O preparo da biblioteca, né? dos fragmentos, e depois uma análise computacional muito robusta, né? Através de o que a gente chama na área de bioinformática. Né? Então, ensaios de metagenômica também podem ser utilizados. Né? Então, uma vez que esses insumos não chegaram no Brasil, os de real-time PCR, o real-time PCR ele é um ensaio muito rápido. Chegando uma amostra, a primeira coisa que a gente faz é extrair o ácido nucleico dessa amostra, ou seja, vai ter o genoma, né, da célula hospedeira, e se o vírus estiver lá, o RNA do vírus. Posteriormente, a gente transforma esse RNA no que a gente chama de cDNA complementar, através de ensaio de biologia molecular. Então, a gente usa esse cDNA complementar para fazer um ensaio de detecção molecular. Esse período, se você tiver uns insumos e o laboratório terem pessoas já treinadas, você consegue liberar esse resultado em 4 horas, né? Em 4, 6 horas. Esse período maior, acredito eu, que seja consequência do fato de a gente não ter esses insumos moleculares para esses testes diagnósticos por ensaio de PCR em tempo real.
Então, a tendência à medida que a gente tiver esse protocolo já definido, os resultados vão saindo mais rápidos, né?
Eu acho que o protocolo já está definido, o que falta chegar são os primers insumos. E as sondas. Uhum. E aí a outra questão é o volume, né, e a quantidade de testes que o laboratório precisa fazer para determinar se aquilo é ou não realmente coronavírus. Você tem esses ensaios já estabelecidos em diversos laboratórios para vírus respiratórios, incluindo os coronavírus endêmicos que circulam normalmente em populações com doença respiratória. Né? Chegando uma amostra, então, você faz esse tratamento, extrai esse RNA, transforma em cDNA, faz os testes moleculares para outros vírus, e quando chegar os insumos, testes específicos para esse novo vírus, dando resultado negativo em 2 genes diferentes, que é o que está padronizado, vamos dizer assim, em diferentes protocolos, você libera esse como resultado positivo ou negativo. Então, tudo vai depender também do volume de amostras, dos equipamentos, dos laboratórios, e cada laboratório pode ter a capacidade de liberar um resultado positivo mais rápido que o outro. E você também tem a questão da estrutura do governo e quem está autorizado ou não de liberar esses resultados. Um laboratório pode detectar o vírus por 2 genes diferentes, mas pode ser, por exemplo, obrigatório que esse laboratório mande uma amostra para um laboratório referência para que essa detecção seja confirmada no segundo laboratório também. E só então você liberar esses dados. Infelizmente, eu não tenho conhecimento de como os laboratórios que estão recebendo essas amostras de indivíduos suspeitos para coronavírus em território nacional, como esses laboratórios, quais são os protocolos que esses laboratórios estão realizando para liberar o resultado positivo ou negativo? Seria uma coisa interessante de ter, sim.
Muito bem. Doutor, só para finalizar agora, Como se prevenir?
Ok. Como se prevenir? Eu acho que a principal importância das medidas de prevenção é que as medidas de prevenção são as mesmas para outros agentes infecciosos. Lavar as mãos frequentemente, né? Lavando a mão, você não só o sabão na camada fosfolipídica do vírus, mas também o fato de você tirar o vírus, né? O vírus vai ser levado pela água aí no momento de lavar a mão. O uso do álcool em gel também é uma opção viável, uma vez que o álcool vai interagir aí com esses fosfolipídios da membrana viral e o vírus vai ser inativado. A outra questão é, você apresentando algum tipo de sintoma inicial, ou uma tosse, ou uma febre, é você não se locomover para locais populosos. Ou seja, se você acha que está doente, não vá ao trabalho. Se você acha que seu filho está doente, não mande o seu filho para a escola. Com isso, você evita a transmissão para outros indivíduos. O terceiro ponto é o que a gente chama de higiene ou etiqueta respiratória, que é você cobrir a boca ou o nariz ou com a parte interna aqui do seu braço ou com lenço, descartar isso, né? E você lavar a sua mão imediatamente após um espirro ou uma tosse. Reter isso para que você não libere droplets, né?
Muito bem, estamos ouvindo, doutor. Doutor Luiz Gustavo? Possivelmente a gente perdeu o contato aí com o doutor Luiz Gustavo Bentin Góes, especialista aí em coronavírus, contando para a gente todos os detalhes desse novo vírus, como aconteceu, a relação deles com os outros coronavírus que já existiram. 2003 teve a SARS, 2012 teve o MERS, enfim, é um novo coronavírus que faz parte aí do que eles chamam de coronavírus emergente. Daqui a pouquinho ele deve ter um nome também. O que se sabe é que ele tem uma transmissão muito rápida, né? Tanto que a gente vê hoje que são quase 25 mil casos detectados aí em todo o mundo. Tem uma taxa de mortalidade relativamente menor que os demais, mas ainda assim importante, de 3%. Enfim, a taxa de transmissão dele é de 2,2, ou seja, um indivíduo contaminado pode contaminar rapidamente outros dois indivíduos aí ao seu redor, então tem uma taxa elevada de transmissão e os cuidados, imagino aí que ficaram claros de prevenção principalmente, lavando muito as mãos, cobrindo o rosto ao espirrar e ao detectar sintomas de febre, tosse, dor no corpo, dor de cabeça, enfim, evitar a circulação para que o vírus não se propague. Enfim, isso é óbvio, não, a gente não está falando do coronavírus em si, mas protocolo para vírus de uma maneira geral. Muito bem, a gente espera ter ajudado na compreensão do que está acontecendo em relação ao coronavírus e me parece que a situação já começa a, pelo menos, diminuir o grau de pânico que tomou aí nos últimos dias, tanto que os mercados acionários já começam a se movimentar positivamente, a própria China já saindo daquele período de letargia, né, de falta de circulação, enfim, as coisas vão aos poucos se restabelecendo, mas exige um período mais longo para que efetivamente o vírus tenha o seu controle total. A gente agradece muito a sua participação, a sua audiência, daqui a pouco tem mais informações e outros destaques para você, continue com a gente.